gritos, batidas de palmas, pedras que se chocam, batidas do pé na terra, a pulsação do coração. Tudo isso é percussão e já acompanha o homem desde sua pré-história. Percussão! O homem e os ritmos da história.
O ritmo está presente nos ciclos da natureza e também faz parte do instinto humano. Tudo tem seu ritmo. Dia e noite são ritmados. A fertilidade da terra é rítmica. Fora do seu ritmo, nada pode nascer. A própria gestação dos animais obedece a um ritmo. E para recriar os ritmos naturais da vida, o homem, ser instintivo, usa a percussão.
Considera-se a origem da percussão o momento em que o homem pré-histórico bateu uma pedra na outra, produzindo um ritmo e criando um instrumento chamado fonolito, ou seja, a pedra que faz som. Os indígenas, que são homens antigos, tinham o costume de baterem os pés sobre a terra para fazê-la fértil. A partir da consciência do ritmo, o homem foi criando instrumentos que serviram para iniciar a sua comunicação, sendo que a ideia de percussão veio antes do homem comunicar-se verbalmente. Há registro de tribos que batiam em árvores ocas para comunicarem-se à distância. Esses foram os primeiros instrumentos de percussão, pedras, como já dissemos, e artefatos de madeira, principalmente troncos de árvore ocos, que quando agredidos reverberam o som como faz a caixa do violão.
Para provar que o ritmo está no instinto do homem, foi feita uma experiência com bebês recém-nascidos. Numa sala em que todos choravam, foi reproduzido o som dos batimentos do coração, que os bebês escutam dentro da barriga da mãe. Ao identificar o ritmo e a intensidade característicos do coração, todos os bebês pararam de chorar instantaneamente. A partir da evolução do homem e da sofisticação dos materiais, foram surgindo novos instrumentos, tendência que permanece até hoje. O segundo passo da percussão na história do homem foi a utilização de peles animais como superfície percussiva, usando novamente troncos ocos para reverberar o som. Surgiu o tambor. Desenvolveram-se também as habilidades de lidar com metais, o que originou os gongos, os pratos e sinos de metal. Geralmente, usa-se o cobre para confeccionar esse tipo de instrumento.
Na linguagem musical, percussão é o conjunto de instrumentos que emitem som pela sequência de golpes, sobre peles, metal ou madeira. Hoje, os instrumentos de percussão dividem-se em três grupos. Os tímpanos. Grandes tambores de metal com um couro esticado por um aro metálico. Bateria. Denominação para um conjunto de instrumentos batidos. Caixa. Bumbo. Tambores. Pandeiro. Triângulo. Instrumentos a martelo. Piano. Xilofone. E todos os instrumentos de madeira, metal ou cordas, que emitem som pela batida de baquetas ou martelo, que é o caso do piano, inicialmente chamado de piano forte, devido ao seu primo fraco, o cravo.
Além desses, cada dia surge um novo instrumento, que pode ser sacudido, batido ou raspado. Um belo exemplo de criatividade é a utilização da caixa de fósforo nas rodas de samba.
Lá no Morro da Mangueira, bem em frente à ribanceira.
Com suas diversas possibilidades, a percussão é também uma manifestação cultural de cada povo.
No próximo bloco,
a capoeira, dança, luta e percussão. feipução está intimamente ligada à cultura dos povos. Nos ritmos brasileiros, sua presença é quase sempre garantida. A capoeira incorpora vários elementos percussivos que dão dinâmica e ritmo ao jogo. Entre esses elementos está o berimbau, herança dos negros africanos. Uma cabaça, um arame de pneu de carro e um pedaço de tronco da espessura de um cabo de vassoura compõem esse instrumento, indispensável à roda de capoeira.
O professor de capoeira Alê, do bairro Canto da Lagoa, em Florianópolis, nos fala um pouco sobre o berimbau.
Na capoeira, a função dele é dar ritmo ao jogo que o praticante que vai entrar na roda vai fazer, seja ele lento, rápido. E também é um transe, onde a pessoa se solta ali através de movimentos, escutando a música. Mais lento que o capoeirista procura ficar mais rente ao chão. Agora eu vou fazer um ritmo mais rápido, onde o capoeirista mostra mais destreza e velocidade no jogo. Um ritmo de somento grande. Agora eu vou mostrar um outro ritmo, que é um toque de una, que é um toque que se joga professores e alunos nessa hora só observam um tipo de jogo. É um jogo que os capoeiristas não podem se tocarem.
Acompanhando o berimbau, a capoeira tem ainda som de tambores, agogô e pandeiro. De origem árabe, o pandeiro é ouvido em boa parte da música brasileira. Do chorinho ao samba carioca, do baião ao maracatu pernambucano.
Bom, eu sou Juliano Andrés, eu trabalho com percussão em Floripa, né, aqui na Ilha Santa Catarina. O pandeiro é o seguinte, ele tem o grave, né, de marcação, a condução das platinelas, né, e pode quebrar com uma caixa também. Recentemente o Jorginho do pandeiro esteve aqui na ilha, e mostrou o samba de roda como partido alto, que é aquele samba de malandro, bem cadenciado, assim, bem, né? Um baião, então, com o agogô junto ali.
O Brasil é pai de alguns percussionistas ilustres. Naná Vasconcelos é um deles. Filho de um violonista do Recife, teve na infância influências musicais que iam de Vila Lobos a Jimi Hendrix. Naná é um expert em instrumentos de percussão brasileiros, particularmente o berimbau, tendo contribuído para a divulgação internacional deste instrumento.
Foi na década de 70 que ele começou a desenvolver seu trabalho de vanguarda. Pouco antes, já tinha trabalhado com músicos do nível de Milton Nascimento, Geraldo Azevedo e Geraldo Vandré. Seu primeiro disco, África Deus, foi gravado em Paris, onde morava na época. Em 1973, gravou no Brasil Amazonas, um disco que se tornou um marco na combinação de percussão e voz na MPB. De volta ao Brasil, trabalhou com Egberto Gismonte por 8 anos, tendo gravado juntos 3 álbuns, entre eles o aclamado Dança das Cabeças. Nos anos 70, Naná Vasconcelos tocou com grandes nomes da música internacional, como Pat Metheny, B.B. King e Paul Simon. Já se apresentou como solista, acompanhado por orquestras sinfônicas, excursionou pela Europa com dançarinos do Bronx e fez trilha sonora para cinema.
Apesar de cultuado no exterior, o percussionista Naná Vasconcelos ainda é um ilustre desconhecido no Brasil. Na verdade, isto é fruto de sua trajetória na música. Grande parte de seu trabalho foi gravado no exterior e muito do que produziu nunca foi distribuído aqui no país. Mas isso não aconteceu por vontade do músico. As oportunidades de gravar discos e fazer shows foram maiores no exterior.
Ainda que sua carreira tenha exigido que morasse mais de 30 anos fora do país, Naná conservou todo o seu sotaque brasileiro. Se há um segredo para o sucesso de Naná, ele mesmo aponta. É importante manter as raízes brasileiras. É isso que diferencia o músico brasileiro dos outros. É o folclore, sua cultura, disse o músico em uma entrevista recente ao Jornal do Brasil.
Naná justifica seu sucesso dizendo que tudo o que toca é fruto de muito estudo. O método que ele utiliza para estudar é mais intuitivo do que racional. O músico faz o que sente que deve ser feito. Esse é o diferencial das suas criações.
Apesar de parecer uma contradição, Naná diz que percussão não é batuque. Busco muito mais a textura. A percussão não é ritmo apenas, é uma orquestra de texturas, diz o músico. Sua criação musical é a melhor prova disso.
Percussão,
o homem e os ritmos da história.
Eu acho que a percussão faz parte da música, né? E a música faz parte da vida. Se a gente começasse a tocar instrumento em vez de pensar em arma, essas coisas, o mundo estaria bem melhor. Então troque uma arma por um instrumento.
Este programa foi produzido pelos alunos Fernando Angioleto e Marco Brito, para a disciplina Rádio 1, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Supervisão de Eduardo Medici. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado. Florianópolis, março de 2002.